Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. Canta, América, Solano Trindade. Não canto de mentira e falsidade que a ilusão ariana cantou para o mundo na conquista do ouro. Nem o canto da supremacia dos derramadores de sangue, das utópicas novas ordens, de napoleônicas conquistas, mas o canto da liberdade dos povos e do direito do trabalhador. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Com essa poesia de Solano Trindade, eu convido Vitor Trindade, Elis Trindade, para estar conosco nesses encontros poéticos. Sejam muito bem-vindos, meus queridos.
Salve os que amam a vida, sem ter medo da morte. Salve os que amam a liberdade, sem ter medo de prisões e fuzilamentos. Porque a história continua devagar e sempre, como diz um negro velho, meu vizinho. Solano Trindade.
Salve, salve. Muito axé.
Salve. Então, salve. Salve, São Paulo. Salve, Brasil. Salve para onde for esse podcast. Axé, meu nome é Vitor da Trindade.
Meu nome é Elis Trindade. Quero aqui agradecer o convite dessa valorização, né? Da manutenção dessa cultura que eu, particularmente, onde vou levando também, porque, como o Vitor fala dessa minha alegria, eu espero que ela nunca se apague, porque se ela se apagar, eu vou esquecer em algum momento de onde eu vim.
Exatamente, Elis. Por isso que nós pensamos na união de vocês dois para esse Poéticos Encontros, porque o trabalho de vocês revela exatamente isso. Não só a alegria, mas essa luta pelo pertencimento, pela identidade. Eu queria que você falasse um pouco mais, Vitor, como foi essa relação sua com a poesia, herdada por seu avô, mas também, né, difundida muito por sua mãe, Raquel Trindade, e como foi esse trabalho de você começar com a música, né, revelando a música para o mundo.
Então, na realidade, eles vêm em conjunto, né? A música ela veio a partir da poesia e da arte dos meus familiares, né? Eu sou um herdeiro cultural de carteirinha, né? Eu me considero um profissional e a minha profissão é herdeiro. Eu herdei essa cultura e eu desenvolvo essa cultura profissionalmente, através da poesia do meu avô, através da dança da minha mãe e da minha avó, através do tocar do meu pai. Então, eu sempre fui desse lugar da arte, desde muito molequinho. Eu era aquele cara que fazia o baile, eu era aquele cara que tinha os discos. Eu não sei jogar bola, eu sou ruim de bola, eu sou ruim de carteado, eu sou ruim de esporte, e eu sempre fui da arte, eu sempre fui bom nisso, desde molequinho. E a poesia do meu avô ela foi um guia para isso. A primeira música que eu fiz na minha vida foi sobre uma poesia do meu avô. Eu devia ter lá meus 14, 13 anos, sei lá que idade eu tinha, e fiz uma música sobre a poesia dele, que é uma poesia que chama Rio. Eu gostava muito de James Brown, eu peguei a batida do James Brown e compus sobre essa poesia do meu avô. Posso cantar a poesia?
Claro! Eu estou vendo você com violão e já ia pedir isso na sequência.
Então, ela é assim, ó. Rio meu de muito tempo já muito tenho sofrido e muito tenho gozado. Nunca me banhei no Copacabana, nunca fui ao Corcovado. Eu nunca fui ao Pão de Açúcar, por tudo quanto é sagrado. plantas do cabete, meio escravas, meio senhoras. Não dão bola para mim. As plantas do cabete, meio escravas, meio senhoras. Não dão bola para mim. Das chapelas sem beleza saem sambas bem bonitos. Das chapelas miseráveis saem uma beleza de samba. Das chapelas sem beleza saem sambas bem bonitos. Das chapelas miseráveis saem uma beleza de samba. Dormi no albergue no turno, sonhei com a amada distante. Fui preso incomunicável.
Na Lapa nunca fiz ponto. Eu não fiz ponto no Leblon. Na Lapa nunca fiz ponto. Eu não fiz ponto no Leblon. Na Lapa nunca fiz ponto. Eu não fiz ponto no Leblon. Operárias têxteis, coitadas vestem tão mal. O tecido que elas tecem não é delas, é do patrão. Elas andam tão de noite no meu trem que eu as vejo todo dia cansadas de trabalhar. Elas andam tão de noite no meu trem que eu as vejo todo dia cansadas de trabalhar. Tanto se joga porrinha nesse rio de meu Deus, que parece exercício pra saudação do futuro. Do futuro.
Nunca fiz ponto. Eu não fiz ponto no Leblon. É isso.
Que maravilha, que gingado mais gostoso. Eu tô vendo aí que você arrumou a parceira linda, né? Para cantar contigo, fazer o coro. Então já vou puxar uma conversa contigo, Elis, para você falar para a gente essa sua paixão pelo maracatu, que é uma herança, como bem disse o Vitor, desde a Margarida Trindade, né, passando pela toda a valorização que a Raquel proporcionou aí, principalmente na região de Imbu, mas não só, não é? Queria que você falasse mais sobre isso para a gente.
Eu conheço de verdade, de vivenciar, de vestir maracatu em São Paulo, por incrível que pareça. É, a maioria das pessoas, quando eu cheguei aqui, já pensaram que também tem alguns rótulos, né? Que às vezes é bom, às vezes é ruim. E se entende que se você já vem de Pernambuco, você já sabe dançar frevo e dançar maracatu. É igual o brasileiro quando sai do país, que já sabe jogar futebol e sambar. E não é a real. A minha família é uma família muito animada, muito festiva. Todas as festas a gente comemora. São João, Santo Antônio. Aí o aniversário da cidade é no primeiro dia do ano. A gente comemora também. E aí a gente se prepara para o carnaval o ano inteiro. Aí a gente se prepara para o São João o ano inteiro. Em setembro, para o 7 de setembro, que é um evento. Para mim é um dos eventos assim, top, que eu já saí aqui de São Paulo para ir para Ipojuca, só desfilar no 7 de setembro, na escola que eu estudava, no Domingos Albuquerque. E a cultura está dentro da minha vida, né? Eu conheci o maracatu com a minha sogra. Toda a pesquisa inicial sobre o maracatu foi vivenciando. Então, se ficasse me perguntando sobre livros e outros que eu tivesse... Assim que cheguei aqui, eu ia falar que não, porque eu conheci em 2008, né? Final de 2008, eu vi falar mais sobre o maracatu. 2009, eu desfilei no primeiro carnaval aqui com a minha sogra, que já o bloco Cambinda. O nosso maracatu chama Nação Cambinda e o bloco de carnaval Cambinda também. Hoje em dia a gente tem o Afoxé, mas a gente desfilava com o bloco de carnaval. E aí eu passei a vivenciar o maracatu. Aprendi tudo sobre o maracatu com a minha sogra, as relações com a religião, as não relações com a religião, o que, que o maracatu é, que ela ensina para a gente que o maracatu é uma comunidade. Quando a gente entende que dentro do maracatu as pessoas vão recitar poesias, vão cantar, vão dançar, mas quem não canta, não dança, faz o figurino, quem não sabe fazer o figurino vai cuidar da limpeza do figurino e vai organizar, vai vestir as pessoas, vai fazer um turbante na cabeça. Então, maracatu é uma comunidade. E eu aprendi o que é viver em comunidade, em quilombo, em Pernambuco, com a minha família. Então, foi muito fácil entender o que era o maracatu quando eu cheguei aqui em São Paulo, com essa vivência de Raquel Trindade. Aí, um tempo depois, eu fui fazer a faculdade. E dentro da faculdade, eu decidi pesquisar sobre boneca, também por conta desse encantamento com o maracatu, mas antes de conhecer o maracatu, eu já era apaixonada por boneca. Tanto é que um dos requisitos que eu coloquei para o Vitor, para poder casar com ele, eu falei para ele, eu só vou se as minhas bonecas forem. E na época eram 75 bonecas, e ele botou tudo na mala e trouxe aqui para São Paulo. E aí eu já tinha essa relação, né? E a gente fica sem saber de onde vem essa relação, porque eu não lembro de ninguém da minha família que tivesse esse apego com boneca igual eu. Teve um período da minha vida que era até constrangedor, quando eu tinha uns 7 anos, aí eu brincava com boneca, aí a pessoa fala, ai, mas você já é uma mocinha. Porque eu sempre fui mais alta que as outras meninas e falava assim, mas você está brincando com boneca, você já é uma mocinha. E eu espero que ninguém faça mais isso com crianças e que deixe as crianças brincarem. Vitor trouxe essas bonecas e quando eu fui para a faculdade, eu retomei essa relação com as bonecas. Pesquisei um ano inteiro sobre boneca e a relação do maracatu. E no último dia que o professor falou, você tem que falar o seu tema de TCC hoje, eu falei que ia falar sobre Margarida.
E nós estamos falando de Margarida Trindade, esposa do poeta Solano Trindade, o braço direito dele. E ele, inclusive, compôs um poema que chama Mulher Barriguda e foi gravado pelos Secos e Molhados na voz do Ney Matogrosso pela primeira vez em 73. Mulher barriguda que vai ter menino, qual é o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? Haverá guerra ainda? Tomara que não. Mulher barriguda, tomara que não.
E eu falei, Margarida da Trindade é a raiz que resiste. Todo mundo ficou olhando para a minha cara, dizendo assim, mas como assim? Você passou o ano inteiro pesquisando sobre boneca para afirmar que você queria fazer o seu TCC e agora você vai falar de Margarida? E foi difícil, né? Porque até então não tinha nada escrito sobre Margarida. E eu tive que usar de algumas estratégias para chegar até ela. Como eu tinha, graças a Deus, na época, a minha sogra viva, aí tinha a tia Marlene, que é a outra mãe do Vitor, tinha o Vitor, o tio Liberto, a tia Godiva, algumas pessoas da família que viveram com Margarida. Então, a minha pesquisa foi baseada na oralidade, mas, mesmo assim, a faculdade tinha dificuldade em aceitar. E o meu orientador, meus orientadores compraram essa briga comigo. E a gente começou a falar das danças populares que Margarida da Trindade ensinava para justificar alguns livros que eles precisavam como biografia. E eu falei de Margarida da Trindade, o maracatu e o coco e todas as danças populares. E a quadrilha também, porque ela fazia isso dentro do hospital psiquiátrico. Sobre até desfile de moda que ela fazia dentro do hospital psiquiátrico, isso reutilizando tecidos, né, que ela reutilizava. Era uma grande costureira, mas a gente sabe se hoje, dentro de CAPS e de hospital psiquiátrico, não existe esses apoios, imagina antigamente. Então, ela fazia o figurino das pessoas lá, com os restos de tecido, de fronha, de travesseiro, E aí eu fui fazendo a pesquisa falando sobre ela e me apaixonei mais ainda pelo maracatu. E o maracatu foi tornando o cotidiano, né? De tudo como nasce, como eu falei no início, dessa comunidade, dessa família, que é o maracatu, aqui dentro do Teatro Popular Solano Trindade, eu descobri mais ainda que essa família podia ser uma família maior, inclusiva, como no início que Margarida da Trindade fazia. E fui seguindo os caminhos dela. Hoje em dia eu dou aula para deficientes mentais e visuais. Tudo isso porque virei, se fosse falar em redes sociais, eu virei seguidora dela, né? Então, elas são minhas mestras, Margarida da Trindade e Raquel Trindade. Foi onde eu iniciei a minha vida artística profissional.
Que maravilha saber de toda essa história. Nós vamos ouvir uma canção, Maracatucá, não é isso? Que o Vitor Trindade gravou para nós. Nós vamos veicular aqui no nosso encontro. Depois dessa canção maravilhosa, nós precisamos falar, a Elis mencionou, e eu queria que vocês comentassem, sobre o Teatro Solano Trindade, né, que resiste aí em Budas Artes.
É, o Teatro Popular Solano Trindade ele tem um pai ou uma mãe, não sei com que nome se dá isso, que é o Teatro Popular Brasileiro. O Teatro Popular Brasileiro ele foi fundado, formado, pela necessidade que meu avô via, né, meu avô Solano Trindade via, de estar mostrando as tradições brasileiras a partir da comunidade negra. E ele falava brasileiro porque, além da comunidade negra, ele queria envolver também as outras comunidades. E ele também, além das outras comunidades, ele queria envolver a maioria das sociedades possíveis que se interessassem pelo trabalho. Então, ele tinha gente que era empregado doméstico, tinha médico, estudante universitário, todo mundo que ele podia encontrar que se interessasse pela cultura brasileira, afro-brasileira principalmente, porque o foco dele sempre foi desenvolver a cultura negra. Ele era um ativista cultural, ele queria sempre mudar essa perspectiva do conhecimento e do entendimento do que se chama cultura no nosso Brasil, principalmente no que se direciona à cultura negra. E, nessa busca, a minha avó, Margarida Trindade, era a pessoa que conhecia as coreografias, as danças. Ela vivia essas danças. E se juntou com um sociólogo, que era o Edson Carneiro, que era uma pessoa que tinha uma vida mais próxima da universidade, da cultura intelectual da época. Então, eles fizeram, os três, juntaram e criaram o Teatro Popular Brasileiro em 1950. Nessa época, eles foram se apresentar, além de vários lugares no Brasil, eles foram se apresentar também no continente europeu e no continente africano. Se apresentaram por várias cidades, por vários países. Teve lugares que eles encheram estádios, assim, né? Tem fotos aqui bonitas sobre isso. Nesse lugar, minha mãe conheceu meu pai, Jorge de Souza, ogã, tocador de atabaque e cantor. Minha mãe fazia parte do elenco como dançarina, meu pai fazia parte do elenco como coringa, que ele tocava, dançava, cantava as tradições do candomblé, porque, como ele era ogã, ele conhecia muito bem as coisas do candomblé também. E aí, nessa viagem para a Europa, eles acabaram se casando, se casaram em Varsóvia, e a minha vida como pessoa nasce dentro desse lugar. Eu nasci filho do Teatro Popular Brasileiro. Quando meu avô falece em 1974, minha mãe assume o Teatro Popular Brasileiro e muda o nome para Teatro Popular Solano Trindade, mostrando a mesma história, contando a mesma história que meu avô, fazendo a mesma coisa que minha avó fazia. E, no falecimento dela, em 2018, eu assumi, junto com a minha esposa, Elis, a direção, a presidência. Né? Esse nome meio feinho é o nome que nos deram para usar. Na realidade, a gente assumiu o problema de manter, de seguir com a manutenção dessa cultura.
Falando do Teatro Popular Solano Trindade, nos lembramos sempre da célebre frase: pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Solano Trindade.
Então, a gente manteve as danças que minha mãe ensinou e acabou por um legado já no final dos tempos dela, que foi a criação e a produção de uma peça chamada Malungos. Essa peça escrita a duas mãos por meu avô, Solano Trindade, Miesio Tati, e a gente assumiu a produção dessa peça. Minha mãe já deixou na mão, né, convidou o diretor Juan Velasquez para fazer a direção dessa peça, e a gente está na produção dessa peça. E o mais doido disso, né, porque logo depois que minha mãe faleceu, iniciou a pandemia. Então, a peça tem se desenvolvido nesses tempos de pandemia. Então, aí o Juan Velasquez está dirigindo a peça. Os atores são o próprio elenco do Teatro Popular Solano Trindade, os dançarinos, que continuam na mesma forma que iniciou lá na década de 50, que foi meu avô e minha avó que organizaram para que as pessoas que participassem fossem pessoas do populacho, vamos falar assim, né? Do povo, como ele sempre se considerou o poeta do povo. Ele se auto-intitulou o poeta do povo. Então, o nosso elenco também é o povo. Tem, da mesma forma, médico, tem dois médicos, tem professores, tem empregada doméstica, tem evangélico, tem budista. Então, está todo...
Ateu até.
Ateu, né? Comunistas, gente da esquerda, gente da direita. De vez em quando saem umas brigas, mas essas brigas são sempre contornadas pela questão da dança e da música.
Maravilha. E, Vitor, tem uma previsão de quando essa peça vai entrar em cartaz ou ainda está na fase de captação de recursos?
Essa peça está já em movimento. Ela já está em movimento e ela já está meio que com uma pré-apresentação online. A gente não pode falar em tempos nesses lugares, né? Agora, em 2021, a gente não pode prever tempo de nada. A gente vai no gostaria. Nós gostaríamos de apresentar em 2022.
Então, vamos ficar na expectativa e assim que vocês tiverem uma previsão mais confirmada, a gente divulga também, ajuda a divulgar.
Oba!
No YouTube do Teatro Popular Solano Trindade, a gente tem uma pequena amostra, como se fosse um teaser do que é o trabalho.
Isso,
então, a gente tem feito bastante leitura. Entre nós, a gente faz apresentação. Então, no YouTube do Teatro Popular Solano Trindade ou no Instagram do @TP Solano Trindade também dá para encontrar algumas informações da peça.
Perfeito, Elis.
É muito bacana também os ensaios que a gente está fazendo, porque esse ensaio se tornou também discussões sobre esse cotidiano que nós estamos vivendo. Então, ele não envolve só a peça, mas também ele está nos aproximando. Então, a gente... Além do atuar, a gente tem muito choro, muito riso, muitas opiniões formadas e deformadas.
Isso é maravilhoso, porque a arte possibilita isso, atualizar e organizar.
Eu acho que a arte salvou 2020 e 2021, não só por nós, mas por todos os acontecimentos que o país está vivendo agora, com esse presidente horrível.
Exatamente.
Poesia. Eu gosto de ler gostando. Gozando a poesia como se ela fosse uma boa camarada, dessas que beijam a gente gostando de ser beijada. Eu gosto de ler gostando, gozando assim o poema como se ele fosse boca de mulher pura, simples, boa, libertada, boca de mulher que pensa, dessas que a gente gosta, gostando de ser gostada. Solano Trindade.
Romântico e lindo, né?
E já eu vou ler uma poesia também, hein?
Perfeito, era isso mesmo. Eu ia passar a bola para você.
Tem uma poesia de Solano Trindade, assim, que eu falo que foi uma das primeiras que eu decorei. Mesmo tem gente com fome, eu ainda não decorei, mas essa outra é muito forte para mim, porque ela fala das relações da pessoa trabalhador de arte. E como o Vitor falou, foi a arte que salvou 2020 e tem salvado 2021. E vai salvar muito mais gente por esse alimento. E essa poesia é de Solano Trindade também, chama Contraste. Eu adoro recitar e dançar ela, e ela já foi musicada também por Vitor da Trindade aqui, meu esposo e companheiro. Ela fala assim: madrugada é fria e chove tanto, que a água bater no barro parece pranto de mulher parida no mau parto. Ouço do meu quarto o pisaforte dos trabalhadores sobre o barro mole da estrada. Vou pegar o trem das 4, mas eu levanto às 7, já não chove, toco na bomba, tomo um café, leio e vou ao armazém. Às 10, sigo pela estrada, vou pegar um trem rumo ao trabalho. E que trabalho dirão os meus irmãos trabalhadores? E que trabalho dirão os meus irmãos trabalhadores? Mas... na praia do Flamengo, tanta gente toma banho. E assim passa o dia. Solano Trindade.
Que maravilha. É isso, né? A sensibilidade de Solano, de ao mesmo tempo que a poesia é bela, ela tem essa questão, né, de ser protesto, de
Dá o
revelar,
recado,
de
né?
dar.
Já é atemporal, né?
Exatamente. Já que você mencionou, tem gente com fome, eu tinha pensado da gente fazer aqui um trio parada dura, de recitarmos juntos, se é que é possível. O Tem Gente com Fome, porque ela se atualizou nesse momento no Brasil. Falamos aí da pandemia, falamos das questões difíceis que estamos enfrentando, e entre elas, a volta da fome no Brasil, não é? E essa poesia, ela voltou à cena com mais força. Ela nunca saiu de cena, mas ela voltou com mais força numa campanha que fala exatamente sobre colocar comida no prato dos brasileiros que estão passando fome porque não encontram trabalho e por questões de injustiças sociais, que são muitas as que se revelam no Brasil. Então, eu queria recitar os versos dessa poesia, mas na hora do Tem Gente com Fome, falarmos nós três. Podemos fazer assim?
Beleza.
Então, vamos lá. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome?
Tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome. Pi! Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome?
Tem
Tem gente
gente
com
com
fome,
fome,
tem
tem
gente
gente
com
com
fome,
fome,
tem
tem
gente
gente
com
com
fome.
fome.
Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer.
Tem
Tem
gente
gente
com
com
fome,
fome,
tem
tem
gente
gente
com
com
fome,
fome,
tem
tem
gente
gente
com
com
fome,
fome,
tem
tem
gente
gente
com
com
fome.
fome.
Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer. Tem
Tem
gente
gente
com
com fome,
fome,
tem
tem
gente
gente
com
com
fome, tem
fome,
gente
tem
com
gente com
fome.
fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, dá de
Dá de
comer.
comer.
Se
Tem
tem gente
gente
com
com
fome,
fome, dá de comer.
se tem gente com fome,
Dá
dá
de
de comer.
comer.
Mas o freio do ar, todo autoritário, manda o trem calar.
Isso virou uma música muito bonita, né? Gravado nos anos 70 pelos Secos e Molhados. Maravilhosa esse momento da música brasileira, né? Ney
Maravilhosa.
Matogrosso regravou.
Exatamente.
Foi no segundo disco, né? Muito importante essa gravação. Não só para a história da música popular brasileira, do rock no Brasil, Os Secos e Molhados foi uma coisa maravilhosa.
E a interpretação do Ney, que é um dos maiores intérpretes da música brasileira, dá todo o tom, né? E essa construção poética do Solano, que usa o movimento do trem para dizer que num determinado momento tudo silencia, né? Como o apito do tempo. Quer dizer, nós estamos vivendo esse momento que querem nos calar, mas nós estamos aqui exatamente para dizer que nós temos voz, né? Que nós podemos dizer através da arte aquilo que é preciso ser dito. Então, eu queria muito agradecer vocês, deixar esse momento para que vocês digam o que mais vocês gostariam de compartilhar conosco.
Ah, gostaria de falar do meu livro, se chama Oganilu, O Caminho do Alabê. É um livro que fala da história, né, do caminho dos ogãs, que são esses músicos do candomblé e que são não são só músicos, mas pessoas que têm várias funções dentro do candomblé, das dificuldades que essas pessoas passam, né, no seu cotidiano, das vitórias que eles têm. Tem algumas partituras para quem lê música, mas não é o fundamento do livro, a música, mas o fundamento do livro é falar mesmo sobre esse personagem. O livro atualmente só é possível comprar através do WhatsApp. Pode me mandar um zap para 975544111 São Paulo, né? 11 para São Paulo. E eu acho que é um livro importante. Eu tenho recebido também respostas boas sobre a importância desse livro. Também queria cantar mais uma música, que é um poema que fala desse momento que nós estamos vivendo, que é a mortalidade das pessoas negras pela polícia e por tudo aí em São Paulo, por esses acidentes mentirosos, né? É mentira que acidente que acontece nas favelas e que meu avô já falava há muito tempo sobre isso. Eu vou falar um poema e cantar outro.
Que maravilha!
Jorginho foi preso quando jogava bolinhas de gude. Não usou armas de fogo, nem fez brilhar sua navalha. Jorginho era criança igual às outras, queria brincar. O brinquedo poderia ser um revólver, uma navalha, um pandeiro. Quem sabe um cavalinho de pau.
Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano. No outro dia fez uma quadrilha de mentirinha, sempre brincando. A quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como Pelé. Todos os dias saía no jornal. Televisionado, só não deu autógrafo porque estava algemado. Ele era o Facínora, que brincava com bolinhas de gude. Ele era o Facínora, que brincava com bolinhas de gude. Ele era o Facínora, que brincava com bolinhas de gude. Ele era o Facínora. Brincava com bolinhas de...
Todos os dias, na minha rua, passa um menino pro céu. Num caixãozinho todo azul, de tosse, de febre. De que foi que ele morreu? De fome, de necessidade? Por todas essas coisas, passa menino pro céu. O céu é no fim da minha rua. É um buraco onde se bota o caixãozinho. Tão bonitinho, todo azul. Nunca vi nenhum subir, tiazinhas. Só se acontece isso com os meninos de Copacabana. Mas para os de Caxias, o céu é mesmo um buraco.
E brincava com bolinhas de gude. Ele era o Facínora. E brincava com bolinhas de gude. Jorginho. Facínora, e brincava com bolinha de gude.
É isso.
Que maravilha encerrar assim esses poéticos encontros. Foi de uma beleza ímpar. Eu espero que a gente possa se encontrar muitos outros episódios. Esse é apenas o primeiro de um encontro que vai ser sempre muito querido por todos nós.
Eu quero agradecer a oportunidade novamente de estar aqui e estar aqui com o Vitor, porque eu adoro trabalhar junto com ele. Eu acho que as nossas energias elas foram programadas até mesmo antes de a gente nascer. Quero agradecer a todas as minhas mais velhas, a minha avó Luísa, que eu nem cheguei a conhecer, a minha avó Tereza, que eu também não conheci, a Margarida da Trindade, a Raquel Trindade, a minha mãe, que está viva, todas as minhas tias e todas as forças femininas que eu tenho certeza que elas habitam em mim numa potência tão grande. Então, isso eu agradeço a todos os meus mais velhos.
Gratidão eterna a vocês dois. Foi um encontro muito bonito. Nós vamos ter outros, com certeza. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turi. Nesse episódio, conversamos com Vitor da Trindade. É músico, cantor e compositor. E Elis Trindade, que é professora de maracatu e mantém, junto com o Vitor, o Teatro Solano Trindade, em Embu das Artes, São Paulo. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico Eduque Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.